Salmo de número 33, versículo 12. Eu tenho certeza que você já citou esse verso alguma vez, ou já ouviu, e nós vamos fazer uma breve reflexão nesse versículo, que diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Numa outra versão, mais antiga, diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos recitar isso, gente. Feliz. De novo. Amém. Quando este salmo foi escrito, havia um entendimento no meio dos judeus, do povo hebreu, de que a única nação que pertenceria a Deus seria o povo de Israel. Não havia nesse contexto qualquer ideia de que Deus pudesse abrir e ter outros povos no meio gentílico que pertencessem a Ele. A ideia de igreja não estava formada, a visão era restrita. Os séculos se passaram até que a experiência em Cristo Jesus chega no Novo Testamento, mas a igreja só começa a compreender essa realidade depois daquele momento em que Pedro, o líder da igreja em Jerusalém, tem a visão daquele lençol. Os animais estavam sobre o lençol, Deus disse a ele: mata e come. Ele disse: não, não posso comer nada impuro. E Deus declara a ele: não considere impuro aquilo que Deus purificou. A igreja começa a ter um entendimento da visão de reino de Deus, de expansão missionária, do povo gentílico sendo alcançado pela graça de Deus. E por isso que você está aqui hoje, meu irmão, que a graça de Deus nos alcançou como brasileiros, muitos e muitos séculos depois. Mas o texto declara: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O texto declara que a felicidade de uma nação, independentemente se ela for a nação de Israel ou qualquer outra, a felicidade de uma nação está em colocar Deus no trono, colocar Deus como Senhor, colocar Deus como único. Havia, é óbvio que haviam governantes humanos, haviam reis, haviam sátrapas, haviam governadores, haviam líderes, mas eles se reportavam a Deus. Quando o povo era fiel ao Senhor, obediente ao Senhor, se reportava a Deus, olhavam para Deus, contemplavam Deus e consultavam Deus. O povo só fazia isso quando estava longe, quando estava afastado. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas, igreja, me lembrei, lendo esse versículo de Isaías: como ouvirão se não há quem pregue? Como a nação pode ser bem-aventurada e feliz se não tem o Senhor e se ninguém lhes conta sobre o Senhor? Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é fundamental, é estratégico. para que as pessoas da nação conheçam a Deus. Mas se nós, como igreja do Senhor, entendêssemos isso, esse privilégio, essa responsabilidade que foi dada a todos nós. Ora, pastor, então nós poderíamos dizer que muitos dos problemas da nação brasileira estão relacionados com a omissão, sim, a nossa omissão. A omissão daquele que crê, daquele que confia, daquele que se converteu, mas a omissão é a omissão da proclamação do Evangelho. Não há nada melhor que você possa fazer pelo seu país, pelo nosso Brasil, do que você pregar esse Evangelho, do que você proclamar esse Cristo, do que você proclamar este senhorio. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que se submete a Ele. Feliz é a nação que entende o seu senhorio. Mas a igreja tem uma completa e total responsabilidade de ser luz do mundo no mundo, de ser sal da terra na terra. Ora, irmãos, vamos entender, você que está na internet ou aqui, que a nossa omissão como cristãos, a nossa omissão como servos, como testemunhas, vai causar uma sociedade ainda mais degradada, falida, sofrida, moralmente, espiritualmente. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas quem proclama o senhorio? Somos nós. Como se Deus clamando a Isaías: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Disse o Senhor a ele. E depois da experiência extraordinária que ele teve, ele declara, ele afirma: envia-me a mim, Senhor, eu estou pronto. Essa tem que ser a minha palavra e a sua palavra. Envia-nos. Envia-nos para que o mundo saiba, para que o mundo conheça o Senhor, que pode ser Senhor da nação. Nós não podemos, irmãos, e hoje a nossa palavra não é de maneira alguma uma palavra em que eu queira fazer qualquer análise textual ou exegética, não é esse o objetivo desta manhã. Como aconteceu no culto das 9, porque nesse momento nós não podemos estar alienados ou de fora do que está acontecendo do lado de fora das paredes do templo. A nação toda está se movendo na tentativa de escolher governantes, cada um de acordo com a sua consciência, com a sua visão, cada um pensando naquilo que é melhor. Mas o que nós temos que fazer agora é clamar, é orar e pedir a Deus misericórdia. Misericórdia de Deus. Eu não sei se você, quem foi que já votou aqui? Levante a mão. Também já. Quem é que vai ainda? Isso. Vamos exercer a nossa parte como cidadãos, de maneira consciente, democrática. Temos que fazer a nossa parte, temos que ter uma visão correta. Ore a Deus, mas não esqueça que o melhor a fazer, além do voto que você vai exercer da sua cidadania, é você clamar pela nação, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus olhe para nós, para que Deus possa ouvir a nossa oração, e para que nós não fujamos a nossa responsabilidade como igreja, de sermos o sal da terra na terra, a luz do mundo no mundo. a quem enviarei? Não serão os anjos que proclamarão a palavra, será a igreja, você e eu. Nós temos este dever, e nós vamos agora, amados, clamar ao Senhor, porque nós cremos no poder da oração, sim? Nós cremos e vamos pedir a Deus que o Senhor faça a sua vontade, que Ele seja soberano neste momento histórico desse dia em outubro de 2022. Que o Senhor possa olhar para nós e ouvir a sua oração. Nós temos uma nação tão sofrida e com evidências tão claras de que ela não está ainda totalmente nas mãos de Deus. Nós precisamos continuar pregando e crendo que Ele é Senhor, que nós vamos ganhar esse país para Cristo, que nós queremos ver a vitória dessa terra, que nós vamos ver uma geração transformada pelo poder do Evangelho. O que transforma as pessoas não é o poder da ideologia política partidária, o que transforma é o Evangelho. Nós temos que ter a consciência da realidade e saber no mundo espiritual que a nossa luta ultrapassa a carne e o sangue, é muito mais do que isso, há potestades e principados, estude essa palavra, principados que dominam territórios. Essa terra, nós cremos e queremos que ela esteja nas mãos de Jesus e não do demônio. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Nós sabemos que os dias são maus, mas que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Mas lembre-se, meu irmão, feliz é a nação? Está na Bíblia. Mas para que Deus seja Senhor da nação, Ele tem que ser Senhor do coração de cada um de nós, das famílias, de todos que estão aqui, a começar por mim e por você. E que nós, como profetas de Deus, como homens e mulheres de Deus, vamos contando uns aos outros e às próximas gerações que Ele é o Senhor. Há 50 anos atrás, nós não tínhamos tanta gente convertida genuinamente, hoje já temos bem mais, e amanhã, para a glória de Deus, teremos ainda muito mais, se a igreja ocupar o seu papel, tomar o lugar profético, fizer a vontade do Senhor, for verdadeiramente sal da terra, for verdadeiramente luz do mundo, e exercer aquilo que tem que exercer diante de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Saia com esse versículo na sua mente. E agora eu quero convidar você a muito mais do que nós refletirmos nesse instante, convidar você a clamarmos. Quem quiser, fique como quiser, de joelhos em pé, sentado. Vamos orar pelo país. Eu vou coordenar mais ou menos o pedido, para que você aí, de joelhos, sentado, em pé, ore. E primeiro nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor coloque na presidência aquele que Ele quer. Nós não sabemos o resultado, mas Deus já sabe. A Bíblia diz que nenhuma autoridade é constituída se Deus não lhe permitir. Nenhuma. Mas toda autoridade prestará contas a Deus, como toda liderança. Peça a Deus agora pelo Senado Federal, pelas casas legislativas no Estado e na Federação, que vão eleger hoje, pelo voto do povo, deputados federais e estaduais. A Bíblia diz, na carta de Paulo a Timóteo, em Romanos 13 também, que nós precisamos interceder pelas autoridades. Estamos fazendo isso agora, Senhor. Ouve o nosso clamor. Vamos orar pelos governadores dos estados do Brasil, que sejam eleitos aqueles da permissão do Pai. Clame, clame, clame ao Senhor.